As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Mata dos Sete Montes em Tomar começa a dar sinais de evidente recuperação, em especial o Jardim Central, gravemente afetado pelo designado fungo do bucho, que provoca queda de folhas e rebentos. Mas, nesta altura, depois de sucessivas intervenções do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, é notória a melhoria daquele espaço, já com a cor verde a querer predominar. Ainda está longe do desejável, é verdade, mas houve evidentes alterações desde há cerca de duas semanas. Recordo que tem sido prioritária a tentativa de recuperação do jardim, neste caso a tempo da festa dos tabuleiros, pelo que o mês de junho será decisivo. Ainda assim, nunca é demais recordar que o CNF, em esclarecimento prestado à ERTE, alertou para fatores biológicos, fisiológicos e climáticos a considerar, fatores muito determinantes no processo de recuperação e que são incontroláveis. O aviso é da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo. Os utilizadores e beneficiários da rede de rega da barragem do Carril, no Conselho de Tomar, vão continuar sem ter acesso à água até ao dia 2 de junho, numa situação já, em alguns casos, insustentável e que se justifica, uma vez mais, com uma ruptura na conduta principal. Ou seja, os agricultores estão impossibilitados de recorrer ao citado espelho de água para que as entidades competentes possam reparar aquela conduta que, recorde-se, rebentou a 4 de maio último, provocando uma inundação a jusante da estrutura. Tal como a ERTE se adiantou, em tempo oportuno, para além de campos agrícolas alagados, houve ainda a lamentar a inundação de uma moradia e de alguns anexos, principalmente na zona de Bairrada, freguesia de São Pedro. Os transtornos irão assim continuar para quem necessita da rede de água, o que colocará as culturas em perigo.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 57 anos de idade, suspeito de dois crimes de incêndio em dois imóveis e um terceiro num anexo, ocorridos na localidade de Benedita, concelho de Alcobaça. O indivíduo, que terá atuado no contexto de violência doméstica, ateou um fogo num imóvel em zona rural, um outro num anexo, imóveis estes de propriedade exclusiva da ex-mulher, e uma terceira ignição, dirigida à habitação de que é coproprietário, precisamente com a ex-companheira. Utilizou gasolina como um acelerante de combustão, recorrendo a chama direta por ação de isqueiro. A distribuição dos imóveis e a eventual propagação à floresta só não assumiu maiores proporções pela pronta e eficaz intervenção dos bombeiros.
Rádio R, informação.
A obra relativa à primeira fase do designado Fórum Romano, situado na Rua Carlos Campeão, nas traseiras do Quartel dos Bombeiros de Tomar, já está praticamente terminada. A certeza ficou expressa por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, que apontou apenas para a retirada dos tapumes e a colocação de um painel que possa vedar o espaço como os trabalhos ainda restantes. Está em causa um investimento na ordem dos 550 mil euros, sendo que a segunda fase passa pela musealização do Fórum Romano, o que irá acarretar mais complexidade. Ficou o ponto de situação por parte de Hugo Cristóvão.
O que estamos a falar é da primeira fase da obra, como aliás sempre foi. Portanto, a primeira fase está, de facto, basicamente concluída. Falta retirar os tapumes e colocar uma... Portanto, ainda antes de tirar os tapumes, essencialmente falta colocar um painel que, no fundo, veda o espaço. Mas, portanto, para isso a obra está concluída e portanto, esse painel, eu penso que ele está a ser construído ou fabricado e, portanto, assim que esteja pronto, será concluído, mas neste momento não há trabalho de obra, portanto, a obra está efetivamente concluída. Portanto, sublinhando uma vez mais, para os nossos cidadãos, isto não significa que o Fórum Romano vai abrir. Há, como sempre esteve previsto, como sempre foi dito, uma segunda fase, que é, no fundo, a musealização, e essa vai ser um processo ainda demorado, até porque, como também sabem, no decurso da obra foram encontrados alguns novos achados, nomeadamente junto à parede do Quartel dos Bombeiros, e, portanto, isso também obriga que agora seja necessário repensar um pouco se esses achados vão ter reflexo ou não no próprio processo de musealização. Além disso, estão a ser também compiladas, digamos, nesse projeto, aquilo que são as obras, digamos, ou os achados que andam dispersos por muitos locais e ao longo de muitos anos e, portanto, quais é que vão estar ali, patentes ou não, depois em exposição.
Obra relativa à primeira fase do designado Fórum Romano em Tomar já chegou ao fim. Segue-se a desejada musealização, sendo que este é um processo mais complexo. As obras para a reabilitação da zona do Flecheiro em Tomar estão em curso, sendo que no local ainda estão erguidas duas barracas ocupadas por outros tantos agregados familiares. Ainda assim, ficou garantido o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão. Essa presença não compromete o avançar da intervenção, até porque estão em causa estruturas situadas na zona sul. Foi então feito um ponto de situação sobre a obra, à altura em que o PSD, pela voz do vereador Luís Francisco, quis saber como tem decorrido o processo de integração dos ex-residentes do acampamento do Flecheiro, em especial no relacionamento com os vizinhos.
Que acompanhamento, ou que tipo de acompanhamento está a ser feito no sentido da integração também nas novas habitações e também no relacionamento com a vizinhança, portanto, destas novas instalações que foram cedidas pela Câmara, naturalmente sob contrato, etc., portanto, a estes habitantes que estavam ali no Flecheiro, e portanto também perceber um pouco o que é que está previsto ou planeado.
Hugo Cristóvão recordou que o município tem cerca de 200 focos de habitação social e equipas que têm estado no terreno, em particular nos dois bairros. O vice-presidente da Câmara de Tomar deixou claro que há direitos e deveres a ter em consideração, sendo que as questões do ruído e o relacionamento com a vizinhança assumem particular importância.
Que acompanhamento, ou que tipo de acompanhamento está a ser feito no sentido da integração também nas novas habitações e também no relacionamento com a vizinhança, portanto, destas novas instalações que foram cedidas pela Câmara, naturalmente sob contrato, etc., portanto, a estes habitantes que estavam ali no Flecheiro, e portanto também perceber um pouco o que é que está previsto ou planeado.
Obras no antigo acampamento do Flecheiro já estão em curso. A reabilitação daquela zona está, assim, em marcha, apesar de ainda continuarem erguidas duas barracas com dois agregados familiares.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Política Conselhia de Tomar do Chega mostrou-se solidária com a posição assumida pelas freguesias de Serra e Junceira na polémica questão em torno da identificação dos territórios nas fitas das senhoras que participarem no cortejo da festa dos tabuleiros. Recorde-se que a Assembleia de Freguesia daquele território nabantino defendeu a continuidade dos nomes Serra e Junceira nas fitas, contrariamente ao que tinha sido solicitado pela Comissão Central, um assunto que ainda promete fazer correr alguma tinta. Para justificar a respectiva solidariedade para com a população daquela freguesia, o Chega refere que o figurino atual desta festa ocorreu em 1950, ano em que foi retomada pelo diretor da fábrica de fiação, João Santos Simões, o qual colocou as funcionárias da empresa a confeccionar os fatos e envolveu a participação de todas as freguesias do Conselho de Tomar, inovando com a colocação das fitas nos trajes das senhoras, dando assim uma grande projeção à festa. O mesmo texto reforça que, precisamente 73 anos depois, e é sensivelmente um mês e meio da festa dos tabuleiros, mais uma polémica, a população da União de Freguesias de Serra Junceira decidiu não abdicar da identificação da freguesia nas fitas que as senhoras irão envergar no cortejo, o que vai contra a proposta da Comissão Central. O mais insólito, refere o Chega, desta situação é a criação de uma comissão ad hoc que defende o afastamento desta freguesia no cortejo. Critica o Chega, que questiona a identidade dos elementos que constituem a comissão, falando mesmo de algo ilegal e criado à revelia do mordomo e da Comissão Central.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Ferreira do Zêzere decidiu de forma unânime a atribuição de um apoio extraordinário à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, numa verba de 30 mil euros. Para além disso, ficou ainda decidida a aprovação de adiantamento da comparticipação mensal nos encargos de funcionamento com a prestação de serviço de emergência à população e de participação no Sistema de Proteção Civil Municipal nos meses de junho, julho e agosto de 2023. Fica assim assegurada a permanência no dispositivo Executivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, estrutura onde a associação tinha colocado em causa a respectiva presença face a incumprimento financeiro por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativamente ao DECID de 2022. Assim lamentou a entidade que representa os bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere em recente comunicado enviado para a ERTE, que reforçou, na altura, não ter qualquer tipo de resposta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O União de Tomar está mais perto do que nunca de reconquistar o título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. 25 anos depois, o emblema nabantino depende apenas de vencer uma ação naquela que será a última jornada da competição. Se garantir os 3 pontos, então será campeão. Caso contrário, terá de esperar por deslizes de Amiense, com quem está empatado pontualmente, e de Fazendense, sobre quem tem mais 1 ponto. A Associação Desportiva de Mação será assim o último obstáculo para a conquista do título num jogo que terá lugar pelas 17 horas deste domingo. Espera-se, pois, casa cheia. O treinador Marco Marques, que fazia parte do plantel de 1997-98 como jogador, quer voltar a experimentar a sensação de ser campeão e, por isso, apelou à presença dos adeptos.
Óbvio que a ansiedade e a pressão do jogo vai existir, mas como tem existido sempre até agora, isso é, cada semana a gente estamos sempre naquela perto, e no fim vamos dizer que conseguimos. O apelo que eu faço é para que todos os sócios, simpatizantes, amigos que queiram ir apoiar a União de Tomar, espero que vão e que apoiem como têm vindo a apoiar até agora. Todos somos importantes, todos juntos somos um. E é isso que tem vindo a si, a mensagem tem sido essa, e temos muito o apoio e espero sinceramente que, vindo passados 25 anos, a gente consiga o objetivo.
Pelo mesmo diapasão alinhou Abel Bento, presidente do União do Tomar, ele que tem sido o rosto principal da recuperação financeira que o clube tem feito ao longo dos últimos longos anos.
Faço já um apelo para que domingo o Estádio Municipal de Tomar esteja completamente a abarrotar, por dentro e por fora, de forma a que o apoio dos nossos adeptos, dos nossos sócios, seja fulcral no apoio a esta juventude, a esta equipa, porque eles merecem tudo e o clube também merece, porque passados todos estes anos de recuperação do clube, acho que seria realmente uma boa prenda nestes 109 anos que fizemos agora, há dias, o ser campeão distrital.
Primeira divisão distrital, União do Tomar está mais perto do que nunca de reconquistar um título que lhe foge há 25 anos. Clube apela a casa cheia neste domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana, através da Secção de Informações e Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção, realizou uma operação policial em que deteve 7 homens e uma mulher com idades compreendidas entre 20 e 49 anos, numa investigação por roubo, furtos e receptação de material nos distritos de Santarém, Lisboa, Leiria, Porto Alegre e Setúbal. A GNR apurou que os suspeitos se dedicavam ao roubo de carrinhas de distribuição de tabaco, furto de instalações industriais e furto de metais não preciosos, tendo um impacto direto que pode ascender aos 500 mil euros de prejuízo para empresas, organismos públicos e à comunidade em geral, uma vez que eram privadas do serviço de comunicações. Numa primeira fase, a operação culminou com o cumprimento de 20 mandados de busca, 15 em domicílios e 5 em veículos, tendo sido detidos 8 suspeitos e apreendidos 2 mil quilos em cobre, 20 rolos de cabo de eletricidade, perfazendo 2 mil metros, 3 bobinas contendo um cabo de 100 metros, 10 telemóveis, 5 reproduções de armas de fogo, diversas peças em ouro, entre outro material.
Rádio Air, informação.
Este fim de semana fica marcado pela realização da 2ª edição do Wellness Weekend, Tempo de Despertar, evento que decorre então até domingo. Há espaço para workshops e terapias holísticas, exposições de arte sustentável, materiais reciclados e práticas tradicionais, alimentação orgânica e vegetariana, mercado de produtos naturais e artesanais, espaço dedicado aos animais e às suas qualidades terapêuticas, atividades educativas e sustentáveis para crianças e várias atividades culturais e de entretenimento. Está em causa uma organização da ADIRNE, Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, com o apoio do município nabantino. A ERTE marcou presença na abertura do evento, à altura em que Magda Borges, um dos rostos da organização, perspectivou aquilo que está em causa.
Sempre com o propósito também da rede de promover a economia do nosso território, a rede, a economia circular, de modo que temos um espaço com uma diversidade muito grande de produtos. E estão todos convidados a virem-nos visitar. Como novidade, que não fizemos questão de introduzir este ano também elementos que têm um enorme contributo para o bem-estar humano, e temos um espaço dos pets, ou seja, temos expositores das áreas dos serviços dos pets, portanto temos a Escola Equestre de Tomar, que tem disponibilizado um terapeuta de quatro patas, portanto temos cá o Zeca. Isso, portanto, é algo que o nosso território tem também, muitas pessoas desconhecem. Temos a Ordem Canina, que é outro serviço que temos no nosso território, que faz treinamento de cães, na realidade aos treinadores dos cães, ensina aos cães a fazerem muitas coisas, busca, resgate, imensas coisas. Temos a Clínica Veterinária de Tomar também, agradecemos a presença deles cá, a Petágoras e outras surpresas. Temos também, nessas áreas de novidade, um espaço dedicado à sustentabilidade e às artes, que desenvolvem ao longo de todo o sábado e todo o domingo um conjunto de atividades e workshops disponíveis e abertos a todos que nos queiram visitar na mata.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, destacou o trabalho em parceria que está na base desta iniciativa.
E esta iniciativa vingou o ano passado, se hoje estamos aqui para abrir uma segunda edição, é porque temos gente na nossa comunidade que acredita na sua terra, que acredita nas suas gentes e que mostra através deste evento que, efetivamente, Tomar tem uma potencialidade enorme. E, portanto, começava por agradecer à Catarina e à Magda como figuras notáveis e como as figuras mais presentes, mas de toda a rede de turismo, desta rede informal, mas que efetivamente tem feito um trabalho, um esforço para que trabalhemos cada vez mais em rede. Esse é o objetivo central, é trabalhar em rede. Nós sozinhos não somos nada, juntos vamos com toda a certeza muito mais longe. E este é o desafio que o Elnes começa por lançar, e portanto agradecer também à Avir, que desde a primeira hora também contactou o município para se associar a esta iniciativa, e com muita honra juntamos aqui três grandes forças, que é a comunidade representada por esta rede de turismo e bem-estar, a ADIR, que é uma instituição representante aqui do nosso território, e o município de Tomar, que acolhe esta iniciativa e que considera não só fulcral, como considera como fulcral naquilo que são as iniciativas do município de Tomar.
Mata dos Sete Montes recebe até este domingo o Wellness Weekend, tempo de despertar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há pouco tempo fui à Espanha e perto de Múrcia, num restaurante Rebate, tive uma experiência gastronómica que gostava de partilhar. Uma degustação de 12 pratos, todos com batata, criada por Caetano Gomes e Alberto Requena. A iniciativa foi uma homenagem a Frederico II da Prússia, 1712-1786, que obrigou ao cultivo da batata com uma proclamação oficial em 1756, como forma de ultrapassar o ceticismo em relação a um alimento que era tido como causador de obstruções, flatulências e cólicas. Ainda hoje o vulgo diz que a batata faz sono. A batata foi trazida pelos espanhóis do atual Peru para a Europa no século XVI, tal como o tomate, e ambos foram renegados como alimento humano pela inteligência católica. O tomate, por ser vermelho, que era a cor do pecado, e a batata, a que chamavam fruto do diabo, porque crescia debaixo da terra. Só era permitido o seu cultivo na Europa para alimentar o gado. O tomate deu a volta já em pleno século XIX em Nápoles, quando chegou à mesa da Rainha Margarita de Savoia em 1889, com as cores da bandeira italiana, verde pelo manjericão, branco pela mozzarella e vermelho pelo molho de tomate. E assim nasceu a pizza margarita. A batata teve de ter o apoio de governantes e monarcas mais esclarecidos na época do iluminismo, como foi o caso do nosso Marquês de Pombal, com vista a debelar a fome que graçava na população mais pobre, mas que também era muito supersticiosa e muito seguidora da ideologia obscurantista do clero. Não foi fácil convencer as pessoas a aceitarem a batata como um alimento nutritivo e bom. Mas hoje em dia, a batata está espalhada pelo mundo e depois do pão é um dos alimentos mais consumidos pelo homem. E pronto, fica a experiência de 12 pratos à base de batata para eventual inspiração gastronómica, onde se evoque o puré dos pastéis de bacalhau, ou a do morro com bacalhau assado, ou a da caldeirada, e por aí fora que já me está a crescer a água na boca.
Carlos Carvalheiro foi aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.